Bem-vindo ao serviço Telereunião. Digite a sua senha com 4 dígitos.
Muito nome
Agora, o
específico.
grupo tem
Aliás,
mais um
trabalha aqui no Rio
componente.
de Janeiro, mas não é a mesma coisa de a gente estar dentro do Rio de
Não,
Janeiro.
não
A
é
gente pode
no Rio de
trabalhar.
Janeiro. Eu não estou falando do Rio de Janeiro, não. Estou falando do Nordeste. Tem vários convênios de Recife que a gente não tinha.
E essa foi até
E
para
a
Ura
gente
também, Maia. Eu juntei tudo com o João,
tem
tudo que
muito
você mandou de
convênio.
Madureira, do Bangu, todos aqueles convênios de primeira estagem,
Tinha muito
e
nome de
governo de
Recife para trabalhar só
Pernambuco,
na região
tudo.
Nordeste. É, isso tudo, a gente tem essa oportunidade. Agora, Rilânia, é difícil a gente ter um MEI zerado, né? Porque o que que acontece? Quando a gente começa, por isso que a gente precisa doutrinar os promotores a colocarem os status corretamente. Porque hoje a gente está trabalhando com uma lista do Mato Grosso do Sul. É, você vai trabalhar durante X dias, 15 dias com essa lista. Se você não tabular aquele cliente que fez
Volta a
corretamente, ou
escrever.
cliente que não quer, e você não colocar o status finalizador e deixar ali, o que que vai acontecer? Daqui a 15, um mês, enfim, essa lista vai rodar para um outro escritório que solicitou os nomes. E aí, se não tiver com o status certinho, a gente vai entrar em contato com o cliente novamente. Isso aí é questão de cultura do supervisor, do gerente, trabalhar os status corretamente, né? E a gente tem outras oportunidades, além do CRM. A gente trabalha com portal da transparência. É isso que eu acabei de falar. A gente fez um contrato de 40 mil, né, do Espírito Santo, sem lista e sem a senha, né? Como que a
Eu ia
gente
falar
conseguiu?
dele agora, porque
Portal
originou ontem.
de transparência.
Originou ontem. E
Originou
eu tenho a base
ontem,
completa.
exatamente.
Se você quiser, eu tenho a base completa. Acabei de pegar.
Então,
Ninguém
eu quero,
trabalhou.
já fiz 40 mil já. Ainda tem um barril que está
Já
sendo
te dou
negociado.
agora. Estou te mandando pelo WhatsApp. Mas assim, ó, eu esqueci o nome da promotora que comentou em relação a. Em relação às listas. Como que é o nome dela? Desculpa, não entendi.
Ilânia.
Então a gente está fazendo. A gente poderia montar uma estratégia, até para a Fátima também, e alinhar a Maísa. Da seguinte forma, a gente se compromete a pegar as listas, mas eu gostaria também que a equipe garimpasse e buscasse convênios. Porque é fácil para mim, William, falar assim, trabalhe agora, como a minha equipe está trabalhando, na Prefeitura de Balsas. Pesquisa no Google onde é Balsas. Prefeitura de Barreiras. Prefeitura de Rio Branco, no Acre. Tudo isso, pessoal, ligaram de São Paulo, que também não está presente. Eu estou falando de Norte e Nordeste. Então, pode ser que exista, eu tenho certeza, pode ser não, tenho certeza que tem aí na região de vocês, no Norte, no Nordeste, várias prefeituras que nunca foi atuado. Então, William, descobri que da Piraporinha do Norte tem a prefeitura. Eu me responsabilizo e me. Deixa aqui para vocês. Eu pego a lista, mando só para vocês poderem trabalhar. Porque senão fica uma coisa meio imposta, entendeu? Vocês vão trabalhar esse convênio. E a gente, o ser humano, valoriza aquilo quando você acredita. Então, a partir do momento que você estiver acreditando, você descobriu, Fátima, pode pedir para a Maísa me pede, eu mando só para vocês atuarem em relação a isso. Agora, se vocês quiserem outras listas de prefeituras da região Norte e Nordeste, eu também consigo. Mas eu vou falar, outras pessoas já trabalharam, mas isso não significa que não saia contrato, tá, gente? Porque hoje eu estou vendo
Complementando aí,
vários
William,
contratos.
o que Rilânia falou é realmente assim, complementando, é que, quando, por exemplo, a gente rodou de Goiânia, a gente atendeu muitos clientes da Prefeitura de Goiânia, muitos. E a maioria realmente já tinha feito. É isso que ela quis dizer, nesta lista de Goiânia, hoje especificamente. Ela conseguiu até fechar um contrato, que o cliente foi assinar lá em Anápolis com a líder de lá, 2.000 e pouco. Mas o que a gente pegou nesta lista de Goiânia realmente já estava muito rodado, entendeu? E aqui, garimpar o convênio, a gente vem fazendo isso. Tanto que a gente conseguiu Olinda. Olinda a gente foi atrás da informação. E foi Rilânia também que foi atrás da informação. Foi lá dentro da secretaria, viu que baixou a taxa, viu que o convênio tinha voltado e a gente começou a atuar. Então, é importante realmente, assim, só para complementar você, a gente descobrir o convênio, a gente realmente ver no portal da transparência, ir atrás e não depender só da listagem. Hoje mesmo eu peguei Gabriela aqui, Gabriela fez assim, a Espírito Santo tem portal da transparência, ela já entrou no portal da transparência, ela não está esperando listagem, né? Aí complementando a informação que o portal da transparência também ajuda muito. A gente joga no Confirme e do Confirme a gente acha os telefones.
Perfeito, é exatamente isso que eu estou falando, Fátima. Existem várias Olindas. Então você descobriu um, você já deu o primeiro passo. Vamos descobrir outras. Porque quando a gente tem um bloqueio do convênio, que é a Olinda, e a gente não consegue fazer a portabilidade mais no Mato Grosso por causa que agora a taxa mudou em relação à rentabilidade, qual que é o plano C? Qual que é o plano D? Qual que é o plano E? É isso que eu estou tentando passar para vocês, entendeu?
A gente eu converso muito com eles também assim. Vocês têm um diferencial, que vocês sabem vender tudo. Exemplo, o Maio fala Rio de Janeiro. Rio de Janeiro só sabia vender Rio de Janeiro. A gente não, a gente vende governo, a gente vende prefeitura, a gente vende CIAP, a gente vende tudo, a gente vende tribunal, a gente vende Ministério do Trabalho. Quer dizer, realmente tem que dar, voltar a ser o que a gente era antes, né? Agora a gente não pode estar patinando nos convênios daqui. Eu até falei com o Gilberto, que é o rapaz daqui, ele passou uma relação de prefeituras, mas realmente todas sem taxas. Por isso que eu não joguei para eles trabalharem e a gente vem tentando os convênios de fora, entendeu?
É, mas eu acho que o primeiro passo já foi dado. A estratégia, qual é a ferramenta, como que eu vou colocar o convênio, em qual ferramenta, coloco no call center, coloco na URA, coloco no CRM. E a atividade comercial tem que aumentar bastante e focar nisso.
Eu acho que, Fátima, o que precisa, não é, assim, eu sinto que vocês ficam muito viciados na URA. É, a URA é importante, mas eu acho que você consegue muito mais resultado você ligando do que a URA tocando. Se você tiver as duas coisas ao mesmo tempo, você vai ter uma efetividade melhor. Então,
eu já reclamo com eles, Mai, porque eles já ficam muito ligando e eles não gostam de atender a URA. Mas o que é que falta? Focar a listagem agora de outros estados. Entendeu?
Porque
eu já reclamo que às vezes a URA está tocando. Eu, gente, atende a URA, entendeu?
Porque a URA, o retorno da URA, ele é muito baixo, né? Se a gente deixar um escritório somente com URA, a gente não vai conseguir entregar o resultado.
É verdade.
A gente precisa da URA como uma ferramenta que movimenta, acorda o pessoal, né? Dá uma...
Mas não agitada no escritório, né?
É a discadora, eu acho que até a gente ligar, porque às vezes a discadora, dependendo da quantidade de nomes, da quantidade de promotores que esteja trabalhando, não é eficiente, você tem que colocar 6 pessoas para poder trabalhar a discadora e com muito nome, porque consome muito rápido. É, então, tem que ter uma inteligência.
Eu tive um curso de discadora aqui com o João.
Senão a gente não consegue ter efetividade. E pode ter as 3 coisas ao mesmo tempo. Você deixa uma parte do dia, a URA, uma parte notificadora e alguns, né, ligando na mão, e aí você fazendo transmissão, porque a gente, na verdade, a gente não é um operador de telemarketing. A nossa atividade, né, ela é consultor de negócios. Então a gente precisa ter um leque de atividades para a gente fazer, não só fazer o telemarketing.
Eles vendiam CIAP no Macapá, lá no fim do mundo.
Então,
vendiam bem, né? Que a gente foi destaque aqui, quer dizer, fazia 2 milhões e 200, 2 milhões e 300, né? E lá no fim do mundo a gente conseguia vender, no Amazonas, no Macapá, no Acre, Rondônia, Roraima, a gente chegou a atender todos esses estados já.
Vamos buscar esses convênios, aumentar a atividade comercial, e eu não tenho dúvida que a gente vai melhorar esse resultado aí. E não tem concorrência, né? A igreja que era gerente comercial, ela sempre falou, desde quando a gente estava nesse negócio da Prefeitura Maísa, Nordeste.
Agora, o grupo tem mais um componente.
Nordeste. Porque Nordeste não tem concorrência. Tem alguns convênios que você tem, porque não é correntista, já levaram a folha, enfim. Mas tem vários convênios no Nordeste, por exemplo, a gente descobriu um agora em Olinda. Ninguém trabalha. Você vê quantas pessoas trabalham no Nordeste. São poucos convênios que são trabalhados. Então, a gente, além disso, a gente tem uma oportunidade gigantesca de olhar os outros estados. Acho que é
Maísa,
isso, Maísa, que é complementar um pouco. Oi?
Maísa?
Oi,
Gabriele.
Oi, Gabriele.
É assim, a gente faz, como a Fátima falou com você ontem, em relação ao contato sem nada, né? Que a gente estava com uma taxa 0,89.
Agora, o grupo tem mais um componente.
O contrato de 420 mil, o contrato novo, que a gente, infelizmente, perdeu, porque a gente não conseguiu permanecer essa taxa que estava, que, na verdade, essa taxa ela vem na polpa. Só que passa a mudar para a mas ela foi feita meio certo. Ela foi atualizada no sistema meio certo, mas passa a mudar para sim. No contrato de 420 mil, o contrato novo, e a gente não conseguiu por conta dessa taxa.
Infelizmente, é a alteração comercial do banco, Gabriele. A gente, mês passado, o banco, a Poupa Crédito, fez uma campanha, incluiu o Senado no convênio, para pagar como taxa competitiva, que na verdade a empresa, a pouco, não ganhou nada em cima desse convênio, já estava como sem remuneração. Esse mês já está aparecendo, 1,24, a gente consegue receber. Mês passado era 0,89 e a gente não recebia nada. E aí o banco, na verdade, toda semana, né, eles mandam alterações comerciais do convênio. Hoje a taxa está no sistema. Infelizmente, não é mais como era antes. A gente, pô, um contrato altão, vamos tentar fazer.
Agora,
especial,
o grupo tem mais um componente.
Não existe mais essa flexibilidade. A taxa está no sistema e acabou. Se a gente colocar uma taxa baixa, a gente não ganha nada. E aí, a solução que a gente tem, é que a gente faz aqui no Rio, para a gente não perder o cliente, a gente indica para o gerente, vai para uma gerente.
Agora, o grupo tem mais um componente.
E aí, a gente combina o jogo com a gerente. Estou te dando um contrato de 400 mil. Você consegue trocar para mim outros contratos? É assim que a gente faz, entendeu? Porque não tem outro jeito. A gente vai perder tempo para fazer um contrato e você não vai ganhar nada. Né?
Boa tarde, Maísa.
Explicando um pouco em cima desse do modelo em relação à flexibilização, gente, por que mudou bastante? Achei legal até dar uma reforçada. Um tempo atrás, se eu não me engano, acho que foi um ano, até mais que isso, quase dois anos, o Banco Santander, ele comprou, né, a carteira do Olé. Então, o Olé hoje ele é um braço do Santander. Então, vamos dizer assim, é do mesmo grupo, né? E o que aconteceu? A gestão do Banco Olé acabou assumindo a gestão do consignado do Santander. E como que o Olé trabalha? Conforme o mercado. Não sei se tem alguém aqui que já trabalhou, né, no mercado, mas as financeiras hoje trabalham dessa forma. Um dia é uma taxa, amanhã é outra. Um dia remunera e amanhã não. Tá? E o modelo que atuávamos antes, o Santander, não era dessa forma. A gente conseguíamos flexibilizar, conseguia subir taxa, ir para o banco, falar com o gerente comercial no Santander. Quando veio a gestão do Olé, ele trouxe essa cultura lá do mercado, que aplica dessa forma. Então, a flexibilização hoje, com a estrutura do Olé tomando conta do Santander, ficou conforme o mercado, conforme a financeira trabalha, entendeu? Então, existe sim essa parte que não remunera, porque é da cultura do mercado e o Olé trouxe isso. Não foi bom para a gente, é lógico. Só que
boa
a gente
tarde.
Vai ter que mudar.
Aproveitando essa deixa da Gabi, meu nome é Andresa, tá? Maísa, a gente está sentindo muita dificuldade em relação a essas taxas do sistema da PoupaTred, porque é o seguinte, eu não sei da forma que estão colocando essas taxas à disposição no sistema, porém o que é que acontece? A gente verifica uma taxa no CSG, e quando a gente vai procurar lá no sistema da Poupa para ver se remunera a taxa, a gente está sentindo muita dificuldade, porque apenas quem tá fazendo essa parte está apenas jogando essas taxas lá. A gente tem taxas muito antigas, então a gente fica muito na expectativa de se a taxa remunera ou se não remunera. Então a gente não tem como ter certeza lá no sistema da Poupa. Eu não sei se você chegou a verificar, mas está tudo muito confuso lá no sistema. Então, vai correr o risco da gente rodar uma proposta e acabar não comissionando. A gente já pediu.
Então, mas você tem que olhar. Eu acho que poderia, assim, como sugestão, tirar essas páginas. Tem muitas páginas.
Exatamente. É o que a gente já pediu várias
vezes. A gente pode sempre tem que olhar a última página, a última data que foi feita a alteração.
Então,
eu até falei isso com a Bárbara. Bárbara, conversa com o Léo. William, você podia até levar isso. Que realmente.
Eu vou sugerir isso.
Em relação ao SIAP, o que é que acontece? As últimas atualizações que foram feitas, 2,05, que é a maior taxa do sistema, foi atualizada agora no mês de dezembro e está como não remunera. Então, assim, o que eu queria saber é se a gente vai continuar remunerando, efetuando o convênio SIAP ou não, porque essa taxa de 2,05 lá no sistema está como não remunera. Então, a gente está sem saber, a gente simplesmente está rodando, printando a regra, né, para questionar caso venha aparecer alguma coisa com a gente. Porque, assim, a gente, é como se a gente estivesse fazendo um trabalho e não estivesse sendo remunerado por aquele trabalho. Então, eu acho que
então, mas se você viu na última alteração que não remunera, não faz, né? Que é a última alteração.
Tá, mas e aí então a gente não vai fazer mais esse convênio? Porque não existe taxa para o convênio. Nenhuma taxa.
Se não remunera, a gente vai ter que abandonar esse convênio, sim. Porque para que a gente vai trabalhar um convênio que a gente não recebe?
Certo.
Eu acho que nem vale a pena trabalhar
com
taxa. Deixa eu até fazer uma sugestão, gente, que é legal que o pessoal criou essa, esse hábito de fazer, tá? Quando você chega nessa dúvida, Gabriela, né?
Andresa.
Quando chega nessa dúvida, Andresa, simula como se você estivesse cadastrando no sistema da Poupa o contrato, que ali já aparece a mensagem para você se remunera ou não. Então, deixa eu ver aqui
isso,
nessa regra.
Quando a gente está cadastrando, remunera. E quando a gente procura lá, não remunera. Então, assim, a minha sugestão é que dá uma organizada lá no... Alô? Tá ruim. Alô? Alô, tá ouvindo? Você tá ouvindo? Tá ruim, eu não tô conseguindo ouvir.
Tô escutando. Tira do fone que eu falo no vídeo normal. Eu nem expliquei muito, eu deixei muito grande.
Alô?
Alô?
Acho que eu tô aí.
Oi, tô te ouvindo. Certo, mas a gente só vai cadastrar uma proposta quando a gente já tiver rodado, certo? Como é que eu vou rodar uma proposta do cliente? Não, veja quanto tempo eu vou perder fazendo uma simulação, podendo pesar lá numa regra de comissionamento, que é o que vocês colocam lá no sistema da Poupa. Então, mas é na regra de comissionamento, é isso que eu estou te falando. Na regra de comissionamento não aparece. Só aparece quando a gente está cadastrando a proposta para subir para a mesa de pagamento. Aí aparece. Mas na regra de comissionamento... Certo, mas para cada cliente que a gente for fazer, a gente vai ter que fazer esse processo? CIAP, como eu falei, é um convênio federal, tá? Ele é um convênio nacional, é um convênio federal. Então, assim... Não, todo dia no CFZ, praticamente todos os dias agora de dezembro, estava mudando. Aparece taxa, soma e taxa. Aparece taxa, soma e taxa. Então, assim, é, algo, é até uma dica que eu estou dando, assim, algo que fica ali. Exatamente. Então, imagina, cada semana a gente tem que passar todas as regras para cada cliente. Então, assim, seria... Exatamente. E é algo que a gente já sugeriu há algum tempo. E eu creio que isso vai ajudar a Poupa Crédito inteira, e não só aqui o Nordeste, entendeu? Ah, mas aproveitando outra coisa também, em relação ao que aconteceu comigo hoje. É, a gente perdeu, eu no caso perdi hoje, quase 15 mil de saldo por conta de um erro do CFZ. E simplesmente, quando a Fátima foi questionar, disseram, olha, Fátima, não tem mais como fazer por conta do horário, vai ter que rodar novamente. E esse saldo a gente perdeu, porque foi um saldo que veio maior e o cliente simplesmente não dá mais para fazer. Então, assim, são coisas que realmente ficam muito soltas. E eu não sei se vocês já passaram por isso, mas a gente, como promotor, a gente é quem dá a cara para o cliente, entendeu? Então, a gente acaba perdendo credibilidade, a gente acaba passando prazos para o cliente inexistentes, a gente acaba passando... Eu sei, mas... Eu entendo, mas é um produto que o banco oferece. Então, assim, se tem tanta assertividade para rescindir de novo...
alinhar os pontos de portabilidade para vocês encontrarem uma assertividade maior, entendeu? Querendo ou não, aqui no Nordeste, a gente sempre teve números muito grandes em relação à portabilidade. É muito difícil a gente conseguir aqui no Nordeste um cliente que tenha margem para fazer um contrato novo, um refinanciamento. Mas no caso desse mesmo que eu estou falando, é um convênio federal. É FIAP, é um convênio que todo mundo trabalha. É um convênio que tem um ticket muito alto. Então, assim, não tem como a gente deixar o FIAP do lado. Mas é exatamente isso, Maísa, que eu estou falando. A portabilidade, ela é uma porta de entrada. Esse cliente mesmo, após a portabilidade, ele teria um contrato novo, ele teria um refinanciamento. Maísa, ao meu ver, a gente está deixando a portabilidade de lado, a gente está perdendo a oportunidade de um contrato novo e um refinanciamento. Ou seja, a gente está perdendo a oportunidade. Eu sei, mas não é a realidade aqui do Nordeste. Eu não posso simplesmente chegar para o cliente e dizer, olha, a tua portabilidade deu errado e não tem mais como a gente fazer. Ou a gente tem que tentar de novo e a tua... Eu sei que é um número muito pequeno. Certo, eu acho que um caminho para virar a chave seria oferecer taxas melhores para contratos novos e recins, já que agora vai ser o nosso ponto inicial, porque oferecem taxas boas para a portabilidade, mas a portabilidade não dá certo. Certo, isso a gente sabe, se a gente já faz portabilidade há um tempo, já entende que realmente o banco não quer perder, assim como o Santander não quer perder os clientes dele, mas o Santander está perdendo muito por conta de falha boba. Falha besta. Não, claro. Não, isso aí eu tenho plena consciência. Mas o que eu digo, o que eu falo é realmente isso. É tipo, se alinhar com a mesa, porque assim, hoje a realidade da gente aqui, os meninos podem até confirmar comigo. A realidade da gente aqui é estar consertando erros bobos da mesa, sabe? Às vezes é uma pendência inexistente, é uma pendência indevida. E que tudo isso, ao invés de a gente estar prospectando mais clientes, a gente está consertando um erro bobo, sabe? Um erro de sistema. Um erro que não é para existir. Porque é uma coisa tão óbvia, é uma coisa tão clara. E aí a gente perde muito esse tempo.
Thank you. Precisa realmente ser, né? Precisa ser, a gente está muito bem.